Olá, antes do episódio começar, apenas alguns recados bem rápidos. O primeiro é que se você se interessar por discutir o tema desse episódio conosco ou discutir qualquer outro tema sobre ciência e educação, nós temos um grupo no WhatsApp para discutir tudo isso e muito mais. Para fazer parte, basta nos seguir nas redes sociais e nos enviar uma mensagem que a gente insere você aí no grupo. O segundo recado é justamente para você nos seguir nas redes sociais e também compartilhar esse episódio. Já que a gente é um projeto sem fins lucrativos, o nosso objetivo é chegar a mais pessoas e contribuir para a formação de mais sujeitos críticos Brasil afora. E por fim, você vai notar que durante o episódio, o Vitor e a Camila aparecem, hosts aqui do Ensinecast. Tem sido difícil gravar todo mundo no mesmo horário, e eles, devido a imprevistos, chegaram um pouquinho depois, mas não se assuste, eles participam e estão lá no bom demais da conta. Então acompanhe até o final, sem mais delongas, bora pro episódio.
Não permitam contar em vocês a curiosidade permanente diante do mundo.
We are away from the cosmos and know itself.
Olá, olá, caros primatas da internet, bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo do nosso Ensinecast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, no miolo do Goiás, para falar de educação, de ciência, nesse projeto nosso que tem sido, se você que está ouvindo talvez percebeu, tem sido mais esparso nos seus episódios. A gente está, né, lidando com a sobrecarga de atividades, então os episódios estão mais distantes uns dos outros, então nos ajude a lutar contra os algoritmos, né? Você que já começou a ver esse episódio, divulgar para mais pessoas, para nos ajudar a manter, mesmo com todas as dificuldades. E hoje a gente está aqui com um time de peso, com dois convidados para falar de um assunto que eles sacam demais da conta, que é educação popular, né? Algo que professores que estão nos ouvindo, quem trabalha com educação, talvez pense na sua cabeça uma educação muito formalizada, como a educação é importante, mas falar de educação é muito mais do que, às vezes, o estereótipo que nos vem à cabeça, pois esse episódio é muito importante, tá? E, assim como quem está nos ouvindo, eu vou aprender bastante aqui. Mas para a gravação desse episódio de hoje, além de mim, tá da casa aqui gravando com a gente, o Guilherme Martins de Souza, que é aqui do Cinecast, estou falando o nome dele completo, porque tem dois Guilhermes Martins aqui no episódio de hoje, falando aqui diretamente a Thaí. Dá um oi, Guilherme.
E aí, pessoal, seja bem-vindo aqui para mais uma gravação. Hoje eu tô aqui com o Xará, acho que vai ser incrível.
E falando diretamente também de agora de Goiânia, o Gabriel Vilela, que tá lá no nosso grupo do WhatsApp. Foi super bacana as conversas que eu tive com ele, sugeriu esse tema. Tá? Dá um oi pro pessoal, Gabriel.
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Gabriel Vilela, professor de Química aí. E é um prazer meu estar podendo conversar sobre educação popular, sobre o projeto do cursinho Popular Comunidade Faz Arte, né? E vamos que vamos para ter uma boa conversa.
E também falando diretamente de Goiânia, tá o outro Guilherme do episódio de hoje, o Guilherme Martins. Dá um oi pro pessoal, Guilherme.
E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bom? É um prazer estar aqui, né? Sou outro Guilherme Martins, né? Coordenador aí do FazArte. Obrigado pelo convite, James. Boa noite, Vilela. É isso aí.
E para começar já esse episódio já, eu queria saber qual a história de vocês com a educação popular, tá? O que que levou vocês a trabalhar com isso? E por que que vocês gostam tanto disso, né? Pode contar pra gente, Gabriel.
Bom, talvez primeiro eu tenha caído na educação popular meio que de paraquedas, né? Na graduação, eu fazia parte de um grupo de estudos da professora Agostina, em que eu tinha contato com dois colegas que atuavam no projeto, né, Comunidade Faz Arte. Um era o Matheus, o outro era o Douglas, né? Nas conversas que a gente vai tendo, né, nos estudos coletivos, acabou que o Douglas me convidou para ingressar no projeto. E primeiro eu entrei assim como sabendo que era um cursinho popular, mas popular, na minha cabeça, assim, eu não sabia o significado, né, dessa palavra que carrega grande peso, né, que diferencia o projeto de qualquer outro tipo de cursinho, qualquer educação formal que tem. Então, entrei em 2018 no Comunidade Faz Arte, e aí na dinâmica do próprio projeto, dos cursinhos, da formação, né? Fui entendendo e me apaixonando cada vez mais, porque na perspectiva crítica que a gente vai estudando na universidade, né? Sempre que a gente vai discutindo, assim, os problemas educacionais, eu via no Comunidade Faz Arte uma forma de atuar em uma mudança social, né? De contribuir com uma educação que propiciasse a transformação da realidade. E daí, então, a gente acaba mergulhando, né? Se antes cai de paraquedas, agora não. Você mergulha de ponta e vai estudando cada vez mais para fazer o projeto funcionar, convidar a gente, divulgar. E daí para frente é só ladeira abaixo.
Bacana. Mas já explica, então, para quem está ouvindo, o que é o projeto Comunidade Faz Arte, antes de o Guilherme contar a trajetória dele, né?
Por ser popular Comunidade Faz Arte, ele tem 18 anos, é um dos projetos de extensão mais antigos da UFG, perdendo só para o Centro de Línguas, né? Ficando em segundo lugar. E ele começa como um projeto de cultural, né? Um projeto que vai levar ali para a redondeza ali da Samambaia, para o Itatiaia, né? Atividades culturais de circo, teatro, dança. Daí que vem o nome Faz Arte, né? E depois de um ano atuando na comunidade, os estudantes da UFG que estavam nesse projeto viram a distância que o bairro vizinho estava da universidade. Então, literalmente, para quem conhece a UFG, o Campus Samambaia, sabe que é só atravessar uma rua e você já está no Itatiaia. Mas os moradores ali da região tinham total de conhecimento do que acontecia na universidade. A gente está falando de 2005, né? Se hoje essa distância é notória, 2005 era muito mais antes da expansão da universidade pública, né? Então, vendo, assim, todo esse desconhecimento, né? Toda essa falta de comunicação entre universidade e comunidade, esses estudantes que queriam se comunicar, né? Viram a necessidade, então, de criar um cursinho popular que preparasse os filhos da classe trabalhadora e a classe trabalhadora em si, né? Para terem maiores chances de entrar de disputar uma vaga no vestibular. Lembrando, a gente está falando de uma época que não tinha nem cota, né? Uhum. Então, assim, percebendo que o vestibular era uma ferramenta, então, de segregação, né, de excluir certa população da universidade, né, eles começam com esse projeto que, né, em 2006 vai forçando ali, né, uma institucionalização com a UFG até virar um projeto de extensão da UFG. Então esse é o histórico aí do Faz Arte, que começa lá de 2005 e vem aí até hoje, né?
Isso. Guilherme, qual que é a sua história com isso aí, seu causa?
Não, é engraçado, né? Porque de certa maneira muitos de nós entramos na educação popular de paraquedas. Eu fui convidado por um amigo que eu fiz no ensino médio. Eu já estava no ensino superior, né? E eu fui convidado por esse amigo a ministrar algumas aulas, que eu gostava muito de história e geografia, num cursinho dentro de uma igreja evangélica da minha cidade. E nesse espaço, eu percebi que tinha uma interação interessante ali, né? Que a partir dos questionamentos, né? E da forma de ver e agir sobre o mundo, da forma de compreender e agir sobre a realidade daquelas pessoas, eu percebi que existia um espaço ali, né? Um espaço importante para divulgação científica, inclusive. Para divulgação de um debate vinculado realmente ao que se debate, por exemplo, dentro da universidade, né? Mas não só. Então, a partir dessa experiência, eu fui... O que começou como algo quase que econômico, né? No sentido de, é mais uma coisa da vida, né? É algo que eu vou ali fazer, uma quinta-feira à noite, era, na época. Se tornou... A partir do momento que eu compreendi essa relevância, foi se tornando algo cada vez maior, assim, né, na minha vida, em relação à importância. Ajudei a montar, depois dessa experiência, né, que durou alguns anos, dentro dessa igreja, ajudei a montar um cursinho popular em um bairro da minha cidade também. Ajudei a montar, junto com outros colegas, um cursinho de alfabetização de adultos num acampamento na área rural da minha cidade. E depois, em 2017, eu mudei para Goiânia, né? Onde eu vim integrar os trabalhos do Comunidade Fazarte também, né? Primeiro como professor de história, depois como parte da coordenação do projeto.
Bacana demais. Deixa, antes de vocês definirem, para quem está nos ouvindo e talvez estejam se perguntando, né, o que é educação popular, mas eu queria saber, porque pelo que vocês falaram, vocês têm muito gosto pelo trabalho que vocês fazem. E isso transformou os sujeitos que vocês são e que vocês eram naquele tempo. O que, que o trabalhar com esses cursinhos populares, com a educação popular, transformou em vocês como sujeitos, assim, que torna isso tudo tão gratificante? Porque, pelo jeito, isso foi uma virada, né, para você, Guilherme?
Com certeza foi uma virada. Olha, eu diria que é tão importante assim porque efetivamente a gente consegue constituir uma praxis. Eu acho que isso foi uma coisa importante para mim, né? Eu tinha um conjunto de ideias na minha cabeça, eu era uma pessoa que apoiava um conjunto de ideias, e foi ali naquele espaço que eu compreendi que eu poderia transformar aquele conjunto de ideias, de certa maneira, prática social. Tem uma pessoa que eu gosto muito, talvez se quem estiver nos escutando seja da filosofia aí, alguma coisa assim, que é um filósofo que chama Karel Kozik. E ele fala que o mundo aparente é o mundo do imediato, é o mundo da superficialidade, é o mundo do que ele vai chamar de mundo do pseudo-concreto. E que para a gente compreender o mundo, como ele funciona, nós precisamos nos afastar um pouco do objeto para olhar para ele de forma mais ampla. Né? Nós precisamos procurar romper com a superficialidade e achar o que é o cerne do fenômeno que a gente está estudando. Né? Seja ele um fenômeno natural ou social. Né? A gente precisa procurar o cerne do fenômeno. Então, eu vi ali no projeto uma possibilidade de tentar aproximar as pessoas do que é o cerne dos fenômenos e tentar romper o mundo da imediaticidade, né?
Bacana.
Acho que foi um pouco isso, assim, desmistificar a realidade. Eu gosto dessa expressão, desmistificar a realidade.
Bacana, oferecer lentes e construir lentes em você de percepção, né, dessa realidade, de construção também. Gabriel, seu caos.
Vocês conhecem aí, né, um pouco de como que é a graduação em química, licenciatura em química na faculdade, né? Que é um curso, assim, que não tem como... É um curso que não dissocia, né, a educação da política, né? Então, eu até lembro de um episódio, assim, James, que você, acho que é você, né, que fala de... No ensino médio, um professor levou vocês para a Câmara dos Vereadores para discutir educação ambiental, e aí Isso. Lá você viu a disputa que tem, né, entre uma bancada ruralista que... não quer saber de educação ambiental, né?
Uhum.
Então, assim, às vezes na graduação, cara, quando eu tava na graduação, eu tava em 2017, tava no meio da graduação, ápice do golpe, discutindo já a implementação da BNCC, do novo ensino médio, e a gente perdido no meio disso tudo, peraí, o que que vai ser professor, né? E às vezes na discussão ali, na aula, fica só uma discussão, assim... acadêmica, né, que assim, peraí, onde que eu vou atuar, né, onde que eu vou, como é que eu vou fazer a prática, né, social aí, porque a teoria tô vendo aqui, mas será que lá na escola pública ou na escola privada eu vou ter esse espaço, né?
Uhum.
E o nome do projeto, Teu Comunidade Antes, não vem à toa, porque uma comunidade é um espaço também de resistência, é um espaço, assim, para que fomenta, né, as discussões, que fomenta, né, uma perspectiva de totalidade da realidade, né? Então, ter atuado no projeto foi a porta de entrada para eu me ver como um professor mais crítico, né? Um professor que, assim, a gente sabe que muitas vezes na educação formal a gente está um pouco amarrado. Agora, no Faz Arte, não. No Faz Arte é um espaço em que eu vou levar um ensino de química crítico, né, que eu vou poder trabalhar ali em conjunto com história, uma perspectiva, que nem o Guilherme falou, de desmitificar a realidade, né, deixando de lado o imediatismo, né. E eu acho que é esse o encanto, quando a gente tem, assim, um anseio por uma mudança social, e aí quando a gente vê engajado nesse projeto, eu acho que é isso que que nos faz continuar lutando e realimenta a gente na luta por uma educação laica, né, uma educação politécnica, unitária, que emancipe, né, tanto o professor quanto o aluno. Né.
Esses dias eu estava num minicurso sobre divulgação científica. A gente debateu bastante sobre a falta de espaço de debate público, né? E como um espaço de debate público, como esse que eu citei, de quando eu estava no ensino médio e participei de uma decisão na Câmara dos Vereadores, eles nos transformam e como a gente percebe que eles fazem falta e como eles nos motivam e nos fazem compreender que são espaços que nos são tirados, né, hoje em dia, mas que são essenciais para a busca de transformação social, né? Infelizmente, às vezes a educação formal está deixando a desejar nesses espaços e nunca foi tão necessário espaços não formais, né, para debate público que nos faltam hoje, seja em comunidades de bairros, né? A gente falou muito, bastante disso, de, olha, falta um centro comunitário, falta um debate entre grupos diferentes, né? Poderem dialogar sem algumas amarras da educação formal.
A gente começou falando sobre isso, né? Que a gente não tem muito contato com a educação popular na graduação e realmente não tem. Mas depois dessa sua fala, James, eu pensei numa disciplina que eu estou fazendo atualmente na graduação e muito se fala, sabe, desses debates, muito se fala dessa educação democrática e participativa, mas de fato a gente não vê uma possibilidade para isso. Isso é um tanto quanto desanimador, porque você fica o tempo todo recebendo informação do que é necessário para ter uma boa educação, mas sem liberdade para conseguir alcançar ela, sabe? Então, vendo os relatos, eu percebo realmente o quanto deve até melhorar suas expectativas quanto à sua área de trabalho, sabe? Porque a gente vê muita evasão na licenciatura. E eu penso que se a gente tivesse essas experiências mais consolidadas, acho que até ajudaria na formação de professores nessa parte quantitativa. Então é muito bom ver esses relatos e perceber que eles realmente mudam a pessoa, o processo de educação.
Que motiva, né?
Justo, uhum.
Porque isso que o Guilherme falou agora sobre evasão tem entrado no Faz Arte ali em 2018, pós medida provisória do novo ensino médio, foi o que me manteve na licenciatura, porque foi um período que realmente, assim, ó, estava questionando, peraí, não vai valer mais a pena ser professor de química, igual a gente está vendo hoje, na qual quase não tem química nesse novo ensino médio, né? Então, você tem aí muitos professores que estão sem aula, né? Não estão conseguindo estudar, ter escola. Primeira vez que eu vejo tantos professores desempregados, né? Então, concordo aí com o que o Guilherme falou, que entrar nesse projeto, né, ter essa perspectiva, mantém a gente na atuação docente.
Então, eu até vou aproveitar essa deixa para comentar algo, né? Talvez na minha fala eu tenha feito uma fala até animada, né? E tenha dado um pouco essa ideia também de que, de certa maneira, nós seríamos as pessoas carregando a tocha do conhecimento em meio ao deserto de ideias da sociedade, né? E não é isso, né? De forma alguma, né? Tem uma frase que eu adoro do Ranulfo Peloso, que é um educador popular também, apesar de eu ter minhas discordâncias com ele, que é assim: se você sabe fazer algo, mas nunca fez, na verdade você não sabe fazer, né? Que coloca essa questão da prática no centro de tudo, né? Então, por fim, o ato de fazer, inclusive, é um processo de aprendizado, né? O ser humano, né, ao realizar trabalho, ele transforma não apenas a realidade à sua volta, como a si mesmo, descobrindo novas conexões dessa realidade, né, e podendo transformá-la. Então, eu acho que é essa a toada, né, da reflexão, né, que por fim, como o próprio Guilherme Martins de Souza falou, né, que por fim é um processo de educação das próprias pessoas que estão na licenciatura, né, de formação dessas pessoas. E que eu acho que coloca até outra reflexão que volta ao que eu falei daquela ideia do Karel Kozik antes, né, que é qual é a perspectiva que se coloca para as pessoas na licenciatura hoje, ou mesmo na graduação em geral. Se a gente for tomar pela perspectiva mais superficial, que é o que o senso comum defende, é o que o Vilela falou. Ao fim e ao cabo, as pessoas vão se desmotivar porque o salário é ruim, eventualmente, né, pode não ser, né, porque falta concurso, porque o mercado de trabalho é saturado, por mil outros motivos, né? Mas que, na verdade, se a gente for buscar o cerne do que estamos fazendo por fim, né? Qual que seria a ideia? Curando a superficialidade, então, né? O imediatismo. As licenciaturas estão construindo uma outra realidade, né? Ou podem construir, né?
Podem, é.
Mas estão construindo e podem construir uma outra realidade. Então, isso tem implicações hoje, né? A gente escuta até muito isso de uma outra realidade, parece que tudo isso não significa nada, né? Construir uma nova sociedade parece só um palavrório, sem sentido. Mas se a gente for pensar, construir uma outra realidade, uma outra sociedade, é construir algo diferente do que vivemos hoje, né? E querendo ou não, é infelizmente uma realidade muito triste, né? E que deve ser transformada, né? Temos a tarefa de transformar essa realidade e transformar a nossa sociedade, né? A sociedade, seja goiana, brasileira, etc, etc, né?
Uhum.
Então, acho que esse deve ser o cerne da nossa reflexão, por fim, né? Enquanto educadores e pessoas que, acima de tudo, defendem e divulgam a ciência. Uhum. Porque defender e divulgar a ciência é, por fim, defender a educação popular, né? Quem defende a ciência deve defender a educação popular, senão vai estar pensando anticientificamente, digamos assim.
E nesse sentido que você falou, é muito bacana a gente pensar o seguinte, nesses modelos de espaço, de comunicação, né, entre universidade e comunidades, essa comunicação, ela contribui para a construção da universidade, né, e deve contribuir, porque a universidade precisa muito. Esse modelo de déficit, né, de que a transmissão é linear de informações dos especialistas para o público, como pessoas que estão com essa tocha de iluminação, de conhecimento, ela isola a universidade também. Nos trabalhos de divulgação científica que eu tenho tentado fazer aqui no nosso PELD, né, que eu já comentei aqui no Cinecast, que é um projeto de pesquisa ecológica de longa duração, eu tenho percebido quanto é importante a divulgação científica para a construção da ciência e para a construção dos cientistas. Às vezes, os cientistas e a ciência precisam muito mais desse processo de comunicação, de diálogo, de educação, nesse processo educativo, do que a comunidade que a gente está indo, em alguns casos, para alguns aspectos. E por isso que eu penso que, no que a gente está falando, é um modelo de engajamento, de contextualização, de relação, né, de diálogo, que a gente tem que pensar, porque a gente não incorre aqui no Cinecast de reproduzir, né, essa ideia de que a universidade está num pedestal e quem está fora dos muros da universidade precisa da iluminação que ela vai trazer. E não é assim, não deve ser assim.
Ouvindo um pouquinho do que vocês estão falando, essa questão da gente assumir esse papel de transformação, né, e o processo de educação ser um processo de transformação, né, me faz pensar que a gente tem essa necessidade de superar essa sociedade como a gente conhece hoje. A sociedade capitalista, neoliberal, que, né, acaba esmagando uma parte considerável, né, da população em detrimento de outra parte, né, não tão considerável assim. Mas é um trabalho muito ingrato, né, porque a gente está lutando para superar todas essas contradições e tudo mais, e a gente só toma pedrada, né, do outro lado. Então eu queria saber de vocês como é que vocês tentam balancear, né, essa questão de tentar fazer essa luta, né, de superação e de, enfim, né, divulgação científica e tudo mais, e educar, né, e equilibrar isso com a saúde mental de vocês, né? Como é que vocês têm lidado?
Não, eu acho que assim, né, eu acho que isso é interessante, porque acho que são movimentos históricos, né, existem alguns movimentos que a conjuntura fica mais favorável e existem outros momentos onde a conjuntura fica menos favorável, né? Eu acho que a gente tem passado por um momento complexo, né? Inclusive para projetos da nossa característica. Eu acho que a sociedade brasileira mudou muito nos últimos anos, de forma muito rápida, de 2017 para cá, sobretudo. Então, as pessoas tinham um determinado interesse pelo vestibular e isso mudou, né? Seja os cursos, sejam as próprias faculdades, as opções que as pessoas têm. Hoje, muitos jovens também têm que entrar mais cedo no mercado de trabalho, né, pela própria situação econômica. Então, o nível de evasão tem sido alto, né? Você tem, de certa maneira, uma desagregação de alguns laços sociais que eram consolidados até recentemente, nos últimos 40 anos, né, foram consolidados como as associações de bairro, né, que até algumas décadas atrás tinham muita força e hoje já tem uma característica bem diferente da que tinha antes.
Sindicato, né, até, de alguns sindicatos.
Os sindicatos. Então, acho que as mudanças...
Movimento estudantil.
O próprio movimento estudantil. Então, eu acho que essas mudanças que aconteceram de 88 até recentemente, esse cenário que se constituiu de 88 até recentemente, eu acho que ele mudou muito nesse último período, né? Ele mudou mais rápido do que a nossa capacidade de conseguir interpretá-lo e nos modular para agirmos sobre ele. Eu acho que, a partir dessa avaliação, uma palavra que eu não gosto, mas que eu uso, e as pessoas até me criticam às vezes, acho que resiliência é uma expressão boa. Eu acho que a gente tem que ter um grau de resiliência aí. Eu acho que a gente tem que ter certeza que temos uma avaliação de conjuntura da trajetória passada e do momento presente. A partir dessa avaliação, constituímos um programa, uma defesa programática, pontos programáticos, né, sobre que sociedade queremos, o que faremos para tentar implementá-la. Então, teremos pontos programáticos. E vamos modular a nossa atuação cotidiana para os momentos. Buscar modular, buscar construir, buscar constituir espaços onde a gente faça exatamente o que a gente estava debatendo aqui agorinha, né? Construindo tecnologias sociais que permitam com que nos organizemos, né, de forma independente e autônoma enquanto sociedade do mundo do trabalho. Então, acho que é isso, assim, acho que essa expressão, eu acho que é boa, eu acho que a gente tem que trabalhar essa ideia. E trabalho cotidiano, trabalho de base, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que realmente constituir o trabalho de base, porque é desse contato cotidiano, dessa construção cotidiana, que a gente vai aprender com os nossos erros, fortalecer os nossos acertos e conseguir progredir para um outro cenário conjuntural, né? Onde a gente esteja conquistando mais vitórias, né, do que hoje. Então, acho que é um pouco disso.
Se a gente for pensar assim, né, no discurso de educação como transformadora da realidade, isso é muito recente, né? Isso não é, assim, tem até outro episódio também, né? Vocês vão percebendo aí, eu sou fã de vocês, eu escuto bastante, né?
Fenomenal, mas, ótimo,
bom demais.
Mas assim, a professora Niwara, ela gravou um episódio sobre Bourdieu, né? Bourdieu, né, um sociólogo muito importante, que trouxe um levantamento estatístico, né? Então ele traz aí, embora Marx já falava um pouquinho da escola como reprodução da sociedade, né? Mas Bourdieu, ele trouxe aqui o número, né? A estatística que mostrava. Olha aqui, ó. Existe uma escola para uma determinada classe que tende a fracassar e existe uma escola para uma outra determinada classe que tende a obter o sucesso escolar, né? E aí, se a gente for ver, ao longo da história, aí, a educação sempre foi tratada com esse caráter dual para manter a sociedade. É através da educação que a base da sociedade é montada, né? Então, lá na Revolução Francesa, já foram estipulados dois tipos de escola. Uma escola para trabalhadores e uma escola para a burguesia que estava em ascensão. Se a gente for pensar no século passado, toda vez que você tem uma democratização de algum nível da escola, primeiro que essa democratização, ela vem também por pressões num contexto de Guerra Fria, né? Então, assim, lá na década de 30, a escola, ela, quando ela é democratizada ali, a primeira fase do fundamental, é porque a União Soviética tinha acabado com o analfabetismo e já estava vencendo a Segunda Guerra Mundial, né? Mostrando o poder aí da União Soviética na educação, né? E aí, à medida que sempre que você tem aí um novo progresso, né, com muita luta social para ter aí a democratização, isso vem através de uma luta de classe, né, isso vem através de conflitos, de interesses entre quem trabalha e quem detém, né. Então, assim, diante disso, né, Vitor, quando você pergunta assim sobre, nossa, como é que vocês se mantêm aí, né, no psicológico, cara, tá nesse movimento social, tá nesse projeto social, né? Como eu falei, realimenta a nossa prática, realimenta nossas coisas, porque qual que é a outra alternativa? Qual que é o outro caminho? Se adequar a isso e fechar os olhos para todas as injustiças sociais, enfim, né, me contentar com o novo ensino médio, como se não, já foi aprovado, não tem nada o que fazer mesmo. Então, assim, mudar a conjuntura requer essa prática social que o Guilherme falou, requer a nossa organização de montar essas estruturas sociais, essas tecnologias sociais para atuar na mudança da sociedade também. Então, assim, às vezes, na graduação, a gente fica meio perdido porque a gente não está inserido nisso. Mas uma vez que a gente começa a se inserir, né? Ah, no estágio eu não achei esse espaço, mas continua procurando. No cursinho popular você vai achar esse espaço, ou às vezes você vai montar esse espaço ali no seu bairro, no seu quarteirão, é na comunidade que a gente vai achar essa oportunidade, né, de criar as condições necessárias para uma mudança, para uma transformação da realidade.
Porque realmente, em alguns pontos, a gente, seja fazendo divulgação científica, seja na educação formal, na educação popular, em todos esses processos, a gente lida com conflitos entre o mundo que a gente está idealizando, né, e buscando, de certo modo, claro, na materialidade, no momento, no presente, e um mundo que é colocado, né, com as suas injustiças e tudo mais, e isso às vezes gera frustração, mas contraditoriamente, talvez, para alguns que estão nos ouvindo, lidar com isso, enfrentar isso e buscar meios para agir frente a isso, às vezes nos ajuda a resolver parte desse processo de frustração, que eu penso que na educação formal nos leva muito para esse lugar de frustração, né, dada a realidade da educação formal. Mas, né, esse não é o tema de hoje, não é educação formal, é educação, é outro, né, outro processo aí que eu quero que o Guilherme e o Gabriel contem. Agora, para quem está ouvindo, que a gente está discutindo aqui um tempão esses aspectos interessantíssimos, mas eu quero que vocês contem para quem está nos ouvindo o que, que é essa danada da educação popular, né? Vocês já falaram muito como vocês têm trabalhado com isso, como isso tem sido feito, mas agora eu vou para uma parte de definição que é importante, né? O que, que é educação popular?
Definir educação popular como critério, assim, uma frase de efeito, né? Isso é meio complicado, porque a educação popular, ela não é homogênea, que nem o Guilherme mesmo falou. A primeira experiência dele foi dentro de uma igreja evangélica. Também é feita educação popular, né, no movimento camponês, fabril, né? Então, uma coisa que é consensual na educação popular é que, embora ela não seja homogênea, ela é sempre contra-hegemônica, né? Então, o que, que isso significa? Significa que é uma educação, né, não formal, não institucionalizada na escola, né? Embora a gente também lute para a escola ser cada vez mais popular, né, para ter uma universidade popular, né? Mas a educação popular, ela surge no movimento social. Movimento social esses que sempre estão ali na luta, né, contra os interesses de alguma dominação, né, de alguma exploração. Então, nesse sentido, a educação popular, ela tem esse caráter contra-hegemônico, ou seja, é uma educação que quer combater, né, as injustiças sociais e possibilitar, né, as pessoas que estão nesse processo, né. Paulo Freire até cria, né, dois termos, né, que é professor, estudante, estudante, professor, né, porque não existe uma linha que separa os dois, assim, formalmente, né. Então, assim, é um processo educativo que vai permitir as pessoas que estão em volta nele ter uma consciência de totalidade da realidade para atuar nela de forma transformadora, criando, assim, uma praxis, né, uma teoria vinculada à prática, a fim de criar uma praxis social.
Acho que a gente poderia até começar falando sobre, por exemplo, a trajetória que a própria Conceição Paludo faz no texto dela, né? Que é uma pesquisadora que debate a questão da educação popular, que remonta ao século XIX, né? A vários educadores populares, né, daquela época, que surgiram em toda a América Latina, como, por exemplo, um dos exemplos, José Martí, né? em Cuba. Mas nem vou fazer esse trajetório. Procurem o texto da Conceição Paluda, é um texto bacana. Ela escreve bem. Eu vou voltar pela terceira vez hoje ao Karel Kozik. O mundo se apresenta a partir de sua superficialidade, a partir do imediato, a partir do que ele vai chamar de prático sensível. E para atuar sobre a realidade, não é necessário compreendê-la, é só necessário vivê-la. Por exemplo, todo mundo maneja o dinheiro. Ninguém sabe, poucas pessoas sabem como ele funciona, mas todo mundo trata com o dinheiro cotidianamente, seja na forma física, atualmente, seja na forma até digital, né? Mas pouquíssimas pessoas sabem como ele funciona. Ou seja, não é preciso compreender o mundo realmente para viver nele. Contudo, não queremos apenas viver no mundo das falsas aparências, o mundo do pseudo-concreto. Porque o mundo do pseudo-concreto, ele não se apresenta assim à toa. Pseudo-concreto, falseado, aparente, imediato. Ele não se apresenta assim à toa. Ele se apresenta assim porque essa forma do mundo se apresentar, essa forma falseada, ela traduz um determinado grupo de interesses que envolvem nossa sociedade, né? Interesses esses que atualmente representam uma ínfima minoria dos seres humanos que vivem na Terra. É só ver as taxas atuais de desigualdade, como elas explodiram durante a pandemia. Então, esse mundo falseado, ele representa um determinado conjunto de interesses. Nossa tarefa seria buscar compreender o mundo e atuar pela sua transformação. Nesse sentido, a educação popular busca desmistificar a realidade. Daí vou colocar aqui de maneira muito simplificada, mas para melhorar a compreensão, que a gente pode desmistificar a realidade a partir de duas perspectivas, digamos assim. E a gente acaba reforçando, usando esse modo de explicação que eu estou usando, a gente acaba reforçando uma perspectiva dualista, né, da explicação do mundo, né, mas vai facilitar a nossa compreensão. Então, de um lado, a educação popular busca desmistificar a teoria. Ah, durante a pandemia isso foi muito comum. Ah, porque se você usa máscara, você está respirando o seu próprio gás carbônico, você está se sufocando, você está se matando mais rápido, que era o que um determinado grupo social brasileiro falava. Então é preciso desmistificar a realidade e explicar como essa realidade funciona, debater como essa realidade funciona, para que a gente chegue mais perto de como ela realmente funciona e saia do mundo do falsa, da falsa consciência das coisas. E por outro lado, a educação popular busca desmistificar a própria organização da sociedade. Não no campo das ideias, mas no campo da prática. Vou dar um exemplo. Existe uma mistificação atual, que é muito constante na nossa sociedade já há alguns séculos, que é a mistificação do gênio. Então vive-se arrumando gênios, figuras geniais, que do dia para a noite tiveram uma ideia genial, e essa ideia é transformadora, e essa pessoa sozinha, por ter um dom divino, irá transformar toda a realidade, toda a sociedade. Então essa ideia do gênio está cheio, né? Direto a gente vê. Seja o exemplo do Elon Musk, que surge direto enquanto um gênio, com ideias que eu não sou da área, mas que eu já vi muitas críticas a quase tudo que ele se propõe a fazer.
É zoado aquele homem.
É, que propõe ideias que eu não tenho tanto conhecimento teórico, né, mas que eu já vi muita gente falar que são questões furadas, né, como a própria ideia da viagem a Marte, etc, etc, que eu vejo muita gente falando aí. E também, mas desde essa figura mais emblemática até, por exemplo, o jovem que passou no vestibular, apesar de não ter nem energia na casa dele, passou em medicina, tirou 980 na redação. Então é sempre isso, né? Pega-se o caso absolutamente particular e transforma ele numa busca pelo universal, né? Daí o universal... Exato, só que daí isso daí tem um efeito mais danoso ainda, porque de repente isso se transforma o objetivo de todos.
E não tem como todos.
É uma generalização, né?
Exato, não. Primeiro, que não tem como todo mundo ser alguém de destaque, né? Digamos assim. Segundo, como o conhecimento é construído, que eu acho que essa é a questão mais importante. O conhecimento não é construído individualmente, nunca foi e nunca será. Ele é sempre uma construção social.
É. Então, o Einstein teve orientador, existe. Gente. Quem que esqueceu os professores, as pessoas que antes do Einstein ajudaram ele, por exemplo, entendeu?
Exato, né? E ele participou de todo um processo formativo na graduação, etc, etc, na pesquisa. Então, não existe o gênio, né? Então, a ideia do gênio é uma mistificação que acontece na nossa sociedade, que é enfatizada aos montes, né? Em toda a matéria jornalística, quase, que fala sobre empreendedores, que fala sobre empresários, que fala sobre políticos. Sempre existe essa mistificação da figura destacada, genial. E o papel da educação popular nesse sentido é demonstrar o quê? Que a construção da transformação social, ela não parte do gênio, ela parte da organização coletiva, para solucionar os próprios problemas que se apresentam para nós. Lá no Faz Arte, dando exemplo agora do projeto, a gente tem o grupo da coordenação, que é um grupo menor, com pessoas que participam do projeto há mais tempo, ele é um grupo mais perene nesse sentido, e tem o grupo de professores, que é um grupo maior, que tem uma mudança de pessoas maior, né, e que tem até um papel muito relevante dentro do projeto também, né, por quê? Porque ambos os dois grupos, os dois coletivos, eles têm seu papel decisório, né, nas políticas do projeto, e na implementação dessas políticas. Então, o que estamos fazendo ali, é esse debate coletivo, ele é a desmistificação prática dessa ideia do gênio, porque a gente podia estar elegendo um representante nosso, que é o que o senso comum político faz, para que ele resolva os nossos problemas, a partir de, sei lá, que conversa que ele vai fazer com quem, e que ponto programático ele vai vender para conseguir o que ele precisa, né, qualquer benefício. Então, veja, essa ideia é a desmistificação desse senso comum na prática, né? Então, a educação popular, ela tem esse duplo viés, né? Desmistificar as teorias, etc., e desmistificar a própria prática, porque a gente não sabe das coisas, né? Nós nascemos no mundo do pseudo-concreto, do imediato. Então, a gente vai precisar exercer esse poder para conseguir compreendê-lo e para conseguir melhor exercê-lo. E lutar pela generalização dessa possibilidade, que todos nós, todos e todas, homens e mulheres, negros e negras, indígenas, população LGBT, etc., todo mundo consiga constituir e participar do poder, das decisões políticas, né? Seja no nosso pequeno espaço de atuação, como um projeto de educação popular, pré-vestibular, de extensão universitária, seja no próprio âmbito da política como um todo. Então, acho que é para isso que está aí a educação popular. E é por isso que ela surge, não coincidentemente, na América Latina.
É, considerando a definição que vocês trouxeram aí, né, sobre a educação popular e sobre o projeto de vocês, qual as ações, né, que vocês desenvolvem, assim, qual que foi um relato específico que vocês podem trazer para a gente que vocês podem considerar que as ações são positivas, sabe? Que está tendo um resultado positivo para o projeto, né?
Eu acho que essa pergunta é interessante, porque ela engloba uma abrangência, né? O Faz Arte, nós temos três dimensões do projeto. Da mais específica, da mais restrita, da pauta mais corporativa, né, no sentido de ser algo que atende a uma fração específica da sociedade, corporativa nesse sentido, né, sem nenhuma viés negativo. Então, desde a mais específica até a mais ampla, a mais abrangente, a mais política no sentido de totalidade, né, de abarcar a totalidade. Então, da mais específica para a mais ampla, né. O Faz Arte é um pré-vestibular gratuito. A segunda dimensão, o Faz Arte é um projeto de extensão popular. Então, ele tem uma vinculação universitária. E o terceiro ponto, o Faz Arte é um projeto de educação popular. Nesse sentido, a gente tem objetivos e metas nesses três pontos, né? Tem anos que a gente consegue desenvolver mais ciclos, né? Que a gente consegue desenvolver mais uma dimensão, em outro mais outra dimensão, né? Mas a perspectiva é sempre abarcar essas três. Sobre resultados positivos, é algo que eu acho isso muito interessante também, né? Primeiro, a gente tem aprovação, partindo do mais específico, né? Então, o caso da Andriele mesmo. A Andriele foi uma pessoa que estudou no projeto, fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado, atuou no centro acadêmico do curso dela, atuou na sessão de pós-graduação. Inclusive, esteve na gestão aí passada, que esteve lutando pela remuneração das bolsas, né, pelo reajuste das bolsas. que foi uma pauta vitoriosa. Então, né, a pessoa levou para a vida, né? Também citaria o exemplo da Irlana, que é uma pessoa que foi do projeto, foi da coordenação enquanto estudante, foi da coordenação do projeto e hoje é estudante de medicina também na UFG. Então, assim, tem a questão da aprovação. Segunda coisa, tem a questão do reconhecimento. É frequente eu falar que eu faço parte do FazArte em algum espaço e alguma pessoa vir me procurar falando que já participou do projeto e que mesmo que, e que às vezes passou na universidade, às vezes não, mas que é imensamente agradecida por todo o período que ela ficou no projeto. Eu acho isso muito bacana. Uma vez, em 2020, fomos convidados pela TV Anhanguera para falar sobre a inscrição das matrículas no jornal da Hora do Almoço e o jornalista que estava nos entrevistando era ex-estudante do FazArte. Ele aparece aí todo dia na hora do almoço. Então, é muito engraçado, né? E você tem esse reconhecimento também. Eu acho isso muito massa. Mas agora sim, né? Pensando de um ponto de vista mais amplo, né? No nosso trabalho de forma mais perene, né? Para além dessas questões muito imediatas, assim, pontuais. Fazer atividades que tenham uma mobilização bacana. Porque a ideia, então, é o quê? É criar tecnologias sociais e conseguir disseminá-las. Conseguir fazer com que as pessoas entendam como elas funcionam, a importância dessas tecnologias e por que devemos construí-las. Então, todo ano a gente faz uma aula inaugural. Esse ano, a aula inaugural foi lá no Teatro do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia. Contou com mais de 200 pessoas, foi a reitora da UFG, foi um representante do IFG, foram 100 e poucos alunos, teve recitação de poesia, tiveram falas mais políticas, tiveram falas mais institucionais, teve um lanche, né, um café da manhã, que a gente mesmo arrecadou os recursos, procurando as pessoas, engajando as pessoas na construção dessa atividade. Então, vejam, ao fim e ao cabo, foi uma atividade que mobilizou mais de 300 pessoas. A gente fez uma aula inaugural em 2020, que engajou centros acadêmicos, a gente fez uma pizzada na hora do almoço, onde a gente fez até a massa, servimos 100 e poucas pessoas, pais, estudantes, são atividades de um dia todo, a gente assiste filme, a gente faz uma prova avaliativa para ver o nível de compreensão da pessoa, já que ela está entrando no projeto. Então, esse tipo de atividade é recompensador, porque estamos ali nos formando, enquanto indivíduos políticos, enquanto cidadãos, né? Acho que isso é importante. Apesar de muita gente ter discordância com o termo da cidadania, eu acho que a cidadania é no sentido da participação da política. Em Grécia, o cidadão era só o homem, mais de 18 anos, pais e mães atenienses. Quais são os cidadãos hoje? Quem é cidadão no Brasil? Acho que essa é outra pergunta. Então, mobilização. E por último, rapidamente, a própria ideia da transformação, né? Então, você tem relatos desde pessoas que, ao construírem o projeto, seja escrevendo um texto para o jornalzinho que a gente consegue lançar às vezes, que a gente tenta construir um jornalzinho, seja construindo atividades temáticas, seja só indo todo dia no projeto, seja construindo o grupo de professores ou da coordenação. Isso é uma formação pessoal, porque ao fim e ao cabo, o nosso programa ele não é só da educação, sobre o Enem, sobre o ensino médio, a base comum curricular, nosso programa também é ético-moral, então queremos construir uma nova ética, que é a nova praxis, né, vinculada, né, às necessidades e interesses da maioria da população. Então, tanto essa transformação pessoal, quanto a transformação coletiva. E nesse sentido, a construção dessa tecnologia social de organização, que por fim é o FazArte em si, né, ele é também essa tecnologia, ele está aí há 18 anos, o que demonstra que existe uma conquista aí. São 18 anos onde pessoas que não recebem nada para estar aqui, que estão lutando contra a corrente, porque a corrente é de mercantilização, é de individualização, é de exploração econômica das pessoas, e a gente não faz nada disso dentro do projeto. Então, estamos lutando a corrente, sem ganhar nada economicamente por isso, mas porque temos a consciência da necessidade e importância desse projeto, da construção desse projeto e dessa ferramenta de organização que é o FazArte. Então, tá aí há 18 anos, eu acho que é uma das nossas maiores vitórias. E lembrando que 18 anos com infinitas gerações, que passaram pelo grupo de professores, pela coordenação, o projeto já teve centenas de professores. Já teve dezenas de coordenadores, de pessoas que assinam o projeto institucionalmente. E mesmo assim a gente ainda tem ainda estamos trilhando a nossa trilha, né? Eu acho que isso é muito importante.
Sim, com essa fala dele, eu fiquei muito, muito pensativo, porque há pouco tempo, durante minha formação, eu percebi essa importância ético-moral. Porque eu nunca tinha pensado criticamente em relação ao porquê aprendemos, ao porquê somos ensinados, né? Que aí o tempo todo a gente está sempre voltado, vou estudar para conseguir uma faculdade, para conseguir uma profissão e um emprego. Mas antes disso, eu sou um cidadão, eu faço parte de uma sociedade. Então, essa educação em que promove essa parte cultural, essa parte de responsabilidade na sociedade, é tão importante que eu gostaria de frisar aqui. Então, alguém que está num processo de profissionalização de professor, é importante ter isso em mente, porque eu percebi, se eu quero ser um bom professor, eu tenho que ter em mente o que de fato vai ser relevante para aquele indivíduo do qual eu estou passando meu conhecimento, sabe? Então, essa parte de educação para formar cidadãos é muito mais relevante do que parece. O Guilherme falou de forma tão rápida, eu pensei, não, tenho que voltar atrás, porque isso é simples, mas isso também é muito importante. Então, realmente, a grande diferença está aí, né? No motivo pelo qual vocês estão fazendo todo esse movimento. Então, muito bom saber, muito bom
o
relato.
É o papel da desmitificação, né, Guilherme? Porque, assim, no imediatismo, no senso comum, né, qual que é o objetivo do acesso ao conhecimento, a entrar numa universidade superior, né, no ensino superior? É você concorrer, eu lembro muito, é muito comum você ver secundarista isso, não, você entra na faculdade para disputar melhor o mercado de trabalho, né? Uhum. Então você tem a educação formal, embora nos documentos, né, nas diretrizes e bases, tem a formação cidadã, propedêutica, né? Mas você acaba que no imediatismo, né, do cotidiano, a educação formal ela tem um caráter profissionalizante imediato. O que, que é o novo ensino médio? Se não uma forma, né, de atender aos interesses do mercado para a capacitação ali de uma mão de obra mais barata e imediata, né, que saia já do ensino médio para o mercado de trabalho, né, que fica aí valorizando o empreendedorismo, né, que valoriza as relações socioemocionais antes ao conteúdo, né, não num sentido de preocupação, a gente não pode achar que, não, ó, essa disciplina socioemocional aqui é para fazer um bem psicológico para os meninos. Não, isso daí é uma forma de condicionamento, né? Isso, uhum, é uma forma de condicionamento do futuro trabalhador estar conformado com suas
Não,
condições de
você vai
trabalho, né?
sobreviver o resto da sua vida, mas vai pelo menos ser mais de boa. Então, é um negócio assim,
Não, é porque, tipo assim,
amenizar.
Exato, a realidade ela se põe, a gente consegue enxergar a realidade através das contradições dela, né? Então, assim, qual que é a contradição? É o crescimento exponencial, basicamente, né, das doenças psicológicas, burnout, depressão, ansiedade, né? Tipo assim, atrelado a exploração do trabalho, né? Que cada vez a gente estava discutindo assim, por que que está tão difícil tocar esse projeto aqui desse podcast que é muito bom? Por que que também é tão difícil tocar o Faz Arte, né? Porque as demandas profissionais, né, do nosso dia a dia estão consumindo cada vez mais. Não é à toa que a reforma do ensino médio ela vem atrelada com um teto de gastos, que ela vem atrelada com uma reforma da Previdência, que vem com uma reforma trabalhista, né? Então, assim, é um
E nunca com reforma tributária justa.
E nunca com reforma tributária, né? Então, assim, quando a gente atua, aí, assim, só para linkar porque parece que agora eu só falei de política e fugi do tema, né? Mas quando a gente atua num projeto como Faz Arte de Educação Popular, a gente tem que criar, né, mecanismos nas nossas aulas, na nossa atuação como professor, de fazer essa discussão, de desmitificar essa realidade. E não apenas num âmbito teórico, mas como é que a partir, né, dessa nossa atuação a gente vai criar esses mecanismos sociais para transformar essa realidade. E a gente faz isso com quem? Com os alunos, com os professores que são graduandos, né, das licenciaturas, com os professores da universidade, né? Então, construir o Faz Arte está nesse processo, né, de desvelar, né, e comunitariamente, né, essa nossa realidade.
O Gabriel pediu desculpa porque ele estava falando de política, só que, assim, né, não tem como, né, não falar.
Não,
porque
tem que estar
esse sistema capitalista, ele é muito mais forte do que a gente, ele está se concretizando há muito mais tempo, e a única forma que a gente tem de lutar para tentar mudar isso é politicamente, né? Porque é a forma como esse sistema permite, de alguma forma, mesmo que mínima, né, a gente lutar contra essas contradições. Então, eu não acho que tem que pedir desculpa, eu acho que tem que falar mais, eu acho que tem que meter mais o pau nessas reformas neoliberais, tem que mais meter o pau em neoliberal, em conceitos neoliberais. Eu ando meio revolucionário, né, ultimamente. Eu queria falar um negócio, eu fui no ENEC, no Encontro Nacional do Ensino de Química, lá na UFO, e aí eu participei de uma palestra sobre o PIBID, né, e a importância do PIBID e tudo mais, e aí eu fiz uma pergunta para a palestrante e ela não respondeu minha pergunta, né. E aí eu queria discutir aqui com vocês, antes do James dar seguimento à pauta, como que, mesmo com todas essas forças, né, por parte do sistema, por parte da sociedade, enfim, contra a gente, né, contra a gente professor, mesmo com toda essa força, a gente arruma um jeito, a gente arruma ali alguma forma de tentar fazer, de tentar promover essa educação, né, tentar promover essa transformação. Então, o que eu queria falar, eu queria ouvir de vocês, né, o que vocês acham dessa maior atuação dos graduandos no processo de ensino? Se não está na hora de ampliar programas como o PIBID, ou mesmo Faz Artes, e dar mais incentivo para a gente poder atuar, porque força de vontade a gente parece que tem, né? A gente só não tem muito o espaço e o apoio, né, de alguém que tenha força, né, que tenha força política, econômica, enfim, na sociedade. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês têm a dizer sobre isso.
Eu vou me inscrever antes, mas só porque eu gostaria de pegar uma pequena parte na questão da política também. Eu uso muito a ideia de política, né, como a representação da totalidade, né, em contraposição à ideia do corporativo, que seria só tentando abarcar parte da realidade, né? Então, nesse sentido, eu acho que debater o político é debater aquilo que faz parte da totalidade, né? A partir, lógico, né, do mais imediato, de onde a gente está inserido, né? E expandindo a compreensão de onde a gente está inserido até chegar na compreensão do todo, né, da política. Nesse sentido, debater o processo de construção do conhecimento envolve tudo isso que a gente está debatendo aqui hoje, né? Que vai desde currículo até tecnologias sociais, de organização social. Tudo isso é debater o processo de construção do conhecimento. Eu queria enfatizar isso porque mais de uma vez a gente já foi chamado para participar de espaços formativos de outros cursinhos e algumas pessoas realmente se mostravam um pouco desconfortáveis, né, quando a gente se referia à política, né. Contudo, a ideia é a referência à política no sentido da totalidade, né, de debater a totalidade do processo de construção do conhecimento. Porque quando a gente tem uma visão que foca só o parcial, lógico que focar no parcial é importante. Mas nós devemos ir do parcial para o total, para o geral, né? A gente não pode ficar no parcial. Então, quando a gente fica só no parcial, a gente deixa de entender a totalidade e como a totalidade influencia no parcial que a gente está estudando, que a gente está focando. E, consequentemente, a gente vai reproduzir compreensões limitadas da realidade, parciais da realidade, falseadas, eventualmente, da realidade. Então, na verdade, a busca por debater o total, o político, é, na verdade, a busca por tentar compreender o cerne dos fenômenos que estamos estudando.
Quando a gente... É porque eu vou tomar um pouco de cuidado com o que eu vou falar aqui agora, tá? Mas quando a gente, por exemplo, discute um projeto de educação popular como Faz Arte, que está vinculado a uma universidade, pública. A gente não pode esquecer também que essa universidade pública, ela não é uma entidade a par da sociedade. Então, existem disputas dentro dessa universidade. Disputas que vão desde do processo ali de montar PPC de um curso, né? Até determinar assim, a distribuição das bolsas. Quando a gente coloca em uma perspectiva, por exemplo, é um projeto de extensão popular que não arrecada verbas, tem um trabalho totalmente voluntário, sobrevive aí de algumas doações de professores, alunos, e esse projeto está, por exemplo, disputando uma bolsa com uma pesquisa que pode gerar uma patente e um reconhecimento aí, né, de um setor industrial da universidade. Então, qual desses dois projetos vai ser prioritário? Então, assim, quando a gente pensa também, né, que qual o espaço, o que falta para a gente, na graduação, ter espaço para atuar nesses projetos, né, na escola, a gente tem que ter em mente essas disputas, entendeu, Vitor? Ter a cara, assim, né, que tentar criar as condições para entrar nessa luta, nessa disputa. Então, poxa, cara, é a diferença. Essa é a diferença de um trabalho voluntário para um trabalho militante, um trabalho formativo, né? Porque, assim, se fosse num trabalho de voluntariado, cara, trabalhei feito louco, estudei segunda a sexta, né? Nossa, amanhã ainda tem esse trabalho voluntário, um projeto. Ah, não, nossa, ainda tem que gravar o podcast hoje à noite, né? Então, assim, não, velho, eu vou fazer minhas compras, né? Vou, assim... Agora, quando a gente está engajado assim, não, olha, esse projeto tem uma causa que vale a pena ser lutada, aí você, tipo assim, cara, você pode estar morto, que mesmo assim você entra na luta, né? Que é o caso que todo mundo aqui está. Então, eu acho que são essas duas questões, assim, né? Que você tem as disputas de interesses, assim, que partem de fora da gente, né? Que é a questão, assim, econômica, essas disputas institucionais que tem, né? Mas também tem as nossas disputas internas que a gente, tipo assim, pera, eu desmitificando essa alienação, né, eu vendo assim, não, vale a pena, será que consigo me organizar para atuar nesse movimento, né, nesse projeto?
O episódio está fenomenal, sabe? Quem ficou até aqui ajudando a nossa redenção, com certeza tá maravilhado, igual eu, né? Não sei, mas eu tô. E eu queria só complementar assim, colocar algumas questões, que é algo que eu tenho discutido com alguém que está aqui na divulgação científica, que está pesquisando divulgação científica, né? Que é a necessidade de espaços de engajamento, né? Espaços de debate público, que eu já falei lá no começo, e espaços de participação para desmistificar a realidade, porque a realidade mistificada, no caso da nossa estrutura social, ela é útil, né? Algumas pessoas, ela é útil. Em muitos casos, planejada para ser útil a quem tem poder econômico e, consequentemente, no nosso caso, político, né? É uma maneira da gente subverter isso e que é tão necessária hoje, que é algo que tem se discutido na divulgação científica, né? Que ainda, em muitos casos, é visto como essa dualidade entre público, né? Entre o público e quem está buscando chegar até o público, né? Essa dualidade que a gente tenta desconstruir. Isso é útil para alguns grupos, né? Você ter questões mistificadas. A gente já falou aqui em um episódio nosso, o José Alexandre trouxe isso, que como, por exemplo, a maioria das pessoas que anda de avião, é aquilo algo, de certo modo, místico, né? Que você não sabe como funciona. Beleza, a gente não vai conseguir nunca saber como tudo funciona. Mas algumas coisas são essenciais que a gente saiba como funciona e desmistifique. Por exemplo, política, sabe? Por isso é tão necessário discutir política hoje. Algo que tomou uma palavra que tomou adjetivação de coisa ruim. E que não é isso, necessariamente. Que é algo que a gente tem que pegar pra gente e empoderar a partir da compreensão embasada disso, né?
Não, é que você deu o exemplo do avião, e assim, se a gente for parar para testar realmente, a gente vai ver que a mistificação, ela é muito mais que hegemônica. A mistificação é a absoluta regra, a mistificação
é a regra,
de tudo.
Isso.
E isso é impressionante.
Isso, a mistificação de coisas, assim, essenciais da nossa vida, mistificadas, e que são populares, assim, coisas que todo mundo tem hoje em dia, sei lá, eu gosto muito da Nath Finanças lá. Gente, o que é mistificado o crédito para as pessoas, o cartão de crédito, para explorar elas, é um exemplo assim bem pontual, sabe? É assustador, porque isso é útil a alguns grupos. O que, que é desmistificado? Sim. Como conseguir um cartão de crédito? Isso é relativamente desmistificado. É fácil, né? Mas como usar e os interesses por trás aí, né? Então, assim, isso serve a interesse. Isso é a regra, como você falou. Isso é a regra. É como as coisas são colocadas, porque é útil para algum grupo.
Na primeira aula do Fazarte, na parte de história, uma das primeiras coisas que a gente debate é o que diferencia os hominídeos dos outros animais. O que nos dá características que nos transformam, né, na espécie humana. Né? E sempre tem algumas respostas que são correntes. Como, por exemplo, nós temos sentimentos. Uhum. Os animais não têm. O que não se prova real, né?
Não é
todo
bem
mundo
assim,
que tem um isso. Cachorro, um gato, sabe que eles têm sentimentos, né? Tipo, uhum. É óbvio e ululante. E isso é tão óbvio, mas o senso comum, né? A visão mistificada é tão intensa que as pessoas não se recordam do próprio cachorro de estimação, do próprio gato de estimação, né? E falam que os animais não têm sentimentos. Outra uhum. coisa que sempre aparece, os animais são totalmente inconscientes.
Uhum.
Quando, na verdade, não. Eles têm consciência, lógico, né?
Uhum.
Eles têm consciência do entorno deles, né? Também, quem tem um cachorro, um gato, sabe que você tem que ensinar ele a onde urinar, por exemplo. Então, ele tem consciência, né? Em partes, né? Apesar de ter, lógico, instinto e tudo mais, né?
Só para puxar aqui, para elogiar minha orientadora, Agostina, que preciso, né? eles não teriam as funções psicológicas superiores.
Ah! Perfeito. E outro exemplo que aparece são características fisiológicas, né? O que tudo bem, claro, né? As diferentes espécies e tudo mais, né? Mas não são necessariamente as características fisiológicas, né? Às vezes as pessoas falam, o polegar opositor. Tudo bem, né? Mas então, que é uma explicação que aparece muito até, né? Nos livros didáticos e tal. Mas então, se a pessoa não tem o polegar opositor, ela deixa de ser um ser humano.
E os outros humanos que tinham o polegar opositor também, extintos?
Então, assim, que também, né? Então, às vezes as pessoas falam em andar de coluna ereta, né?
Uhum.
E quem não consegue eventualmente andar, né? Então, isso. Tudo isso acaba segregando pessoas do que é ser humano, né? Olha só que loucura, né? E daí, de repente, uma pergunta que parecia inofensiva, ela pode ter repercussões que podem levar a crimes contra a humanidade, né? Simplesmente isso. Assim.
E a pessoa se percebe como um alienígena da própria realidade.
Sim.
A justificação nos torna alienígena da nossa própria realidade.
E também não é interessante, né, para essa classe dominante que as pessoas, enfim, né, da classe trabalhadora tenham consciência do que é o ser humano, né, de todo o processo evolutivo que a gente passou e tudo que toda a complexidade, né, agregada à nossa consciência, né, essa capacidade que a gente tem de abstração, de comunicação, né. Então, não é interessante para essa classe dominante que a humanidade entenda a própria humanidade, né? Então, uhum. para você... Mas para eles querem. E eu falo aqui de exemplo próprio, né? Eu dou aula numa escola particular. E lá, assim, é um sistema de educação muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, lá eu tenho certeza que a maioria dos meus alunos vão passar numa federal tranquilamente pro curso que quiser quando for fazer. Eu dou aula para quarto ano no ensino fundamental, né? Tá meio longe. Mas eu tenho certeza que daqui a uns anos, quando eles quiserem fazer vestibular, eles vão poder escolher qual universidade que eles vão, por causa da formação deles ser muito boa. Então, para a classe dominante, a gente dá do bom e do melhor. Para você, mero mortal, não, você pega o resto. Uhum. E continua assim, e não reclama. Se reclamar, eu vou tirar direito mais. Eu vou tirar sua previdência, eu vou tirar o seu ensino médio, eu vou tirar mais coisas. Ó, vou eleger o Bolsonaro, hein? Vou eleger o Bolsonaro de novo. Para de reclamar. Não, o que é isso, hein? Então é assim, né, véio? É sempre essa luta constante.
Eu sei que a gente já tá no teto, mas uhum. é porque o Guilherme deu um exemplo da aula dele. Eu acho que talvez careceu um pouquinho, assim, a gente falou muito sobre o processo, mas não falou, às vezes, do como, né? Então, ele deu esse exemplo da aula de história, e como uma pergunta já ajuda a gerar essa significação. E aí deixa eu só dar um exemplo também para puxar para o ensino de ciências, que eu acho que vai ser massa para o pessoal. Porque, por exemplo, cara, velho, na aula de química, a gente, no currículo, falando o que o Vitor traz, está lá, aprender hidrocarbonetos e a combustão completa do hidrocarboneto, ótimo, assim, saca? Gerando dióxido de carbono e água, isso é teta, todo professor sabe explicar isso, tranquilo. Agora, por que o combustível está tão caro? É por causa da guerra da Ucrânia? Ou é por causa da política de preço da Petrobras?
Uhum.
Entendeu? Então, assim, aí na hora de fazer essa discussão, ela já não é interessante, né, na educação formal. E aí a gente tem que trazer os dois, né, tipo, peraí.
E na divulgação científica também.
E na divulgação científica, entendeu? Então, assim, é esses espaços que tem que ser criado para fazer essa desmitificação que vai desde o que diferencia o homem do resto dos animais até, tipo, peraí, a Rússia é malvada e a Ucrânia é bonzinha na guerra? É isso que acontece? Entendeu? Então, assim, é muita coisa para a gente trabalhar pedagogicamente. Né?
Vou dar um exemplo. Na divulgação científica é necessário a gente abordar e caminhar para essas questões. Eu sinto essa necessidade desse debate. Eu vou dar um exemplo. Eu adoro o canal do Atila, né? Eu gosto. Mas eu percebo até qual desmistificação ele quer chegar. Por exemplo, quando ele falou de inteligência artificial e como isso impacta o mundo do trabalho, ele não chega naquele ponto de por que o mundo do trabalho está precarizado, sabe? Por que isso vai afetar? E aí isso sempre me incomodou, sabe? É uma coisa, eu sei que é um achismo mais meu que eu estou trazendo, mas por isso que eu falei anteriormente que nunca foi tão necessário falar sobre política, sabe? Nesses espaços. Às vezes certos assuntos de mistificar eles é uma barreira porque você não quer perder visualização, você não quer entrar em assuntos como até o Gabriel Diniz falou, eu vou fugir aqui para a política, mas de certo modo não é fugir, né? É um debate necessário.
É, o que eu ia comentar é isso, né? Eu também concordo com essa questão em relação ao Átila, né? E eu acho que esse debate, por fim, ele é importante, né? Porque, mais uma vez, né, a debater a política significa debater a totalidade, né? Então, se a gente não se propor a ir até esse ponto, a gente pode reproduzir vários tipos de perspectivas até pseudocientíficas, né? Eu acho que é importante, né, fazer essa vinculação. Talvez seja um exemplo até um pouco mais polêmico aí, né? Mas eu tenho profundas discordâncias com o Richard Dawkins. E o papel absolutamente hegemônico que ele dá para a genética, até no sentido de determinação da cultura humana. Então, com aquela ideia da memética e etc, né? Quem já, uhum, já leu aí o Gene Egoísta e tudo mais vai saber. Então, isso abre uma... E olha que eu estou falando aqui de uma das pessoas mais conceituadas nesse ramo do conhecimento atualmente. Então, pelo menos até onde eu sei, né? Ele é uma pessoa muito referenciada aí, em alguns pontos. Fazer essa vinculação é importante, né? E não fazê-la pode fazer com que a gente reproduza perspectivas que são anticientíficas, né? Tipo essa isso. Ideia de que a genética determina a cultura humana
e
etc.
E que empoderamento, né, que isso dá pro público, sabe?
Exato.
Isso faz assim, ser determinado. Ah, isso é assim. Ah, a inteligência artificial tá mudando o trabalho, você tem que se adaptar, como eu vi um pouco no vídeo do Átila. E é assim, pronto. Uai, mas e o porquê? E a problematização? E o nosso papel diante disso? Então, às vezes, assim, eu sinto que morre e não segue, sabe, alguns debates. Não, perfeito, pessoal, eu acho que a gente discutiu, assim, fenomenalmente, de maneira muito bacana esse tema. Quem nos ouviu já sabe que pode nos procurar para mais informações, eu vou deixar referências na descrição desse episódio. E a gente abre brechas para muitos temas, né? Muitos aqui, vocês falaram, já estão no nosso plano do Ensinecast para ser discutido. Vem aí episódios sobre o novo ensino médio, tá? Que até o Gabriel... Você me cobrou, Gabriel. Você me cobrou e nós vamos fazer muito bem, porque... Tá, acho que
uma manifestação, aí nem um posicionamento, gente... Assim.
Mas não é porque nós não temos posicionamento, nós só não conseguimos fazê-lo. Mas não fazê-lo não é posicionamento, tá entendendo também. A gente vai fazer esses episódios, provavelmente serão dois episódios que vão ajudar a gente a entender esses temas. Então a gente agora vai pro final do episódio, para aquele bom demais da conta, em que a gente deixa recomendações de temas que sejam lá, de qualquer esfera, de coisas que tem a ver com o tema do episódio, ou não, tá? Ou ruim demais da conta, a gente avisar o público de coisas para você evitar, né, que tem relação com o tema, né? Então, vamos lá, vamos começar então com o Bom Demais da Conta. Eu fico assim, eu vou direcionar pros, vou deixar os convidados para a gente finalizar com eles, tá? Então, eu vou direcionar para vocês aqui do Ensinecast.
Então, o meu Bom Demais da Conta hoje é um filme que eu assisti em uma disciplina aqui que eu faço da educação, que é um filme que se chama A Felicidade das Pequenas Coisas. É um filme que ele traz a importância, né, da educação para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que estão em periferia, que vivem uma situação precária. E aí ele mostra os desafios que tem, o sacrifício que tem dessas pessoas de conseguir entender, de estudar, né? E de viver aquele conflito ali entre cultura e ciência, né? É, o filme até mostra que o professor, ele não quer ser professor, mas aí quando ele vai lá conhecer essa população, essa comunidade mais afastada, ele descobre o real sentido de ser um professor, sabe? É muito legal, eu gostei super. E super indico a vocês.
Bicho, eu vou assistir, Bom Demais da Conta mesmo. Eu vou dar o meu pra passar pro Guilherme e pro Vitor, tá? Minha recomendação é meio hegemônica, ironicamente. Mas eu assisti esses tempos Endor. Eu acho que eu não recomendei aqui no Cinecast ainda. E eu acho que lá tem umas reflexões interessantes. Eu gosto de Star Wars pra caramba, mas é o melhor conteúdo que eu já vi de Star Wars, tá? Então é Endor, porque ela fala do papel da resistência, fala do papel de você encontrar engajamento pela causa, né, e de idealizar. Eu gostei de Endor, desse olhar para a resistência, né, de resistir frente a quem tem o poder, sabe? Eu recomendo bastante. Eu fiquei bem pensativo. Quem não gosta de drama e tá acostumado com a dinâmica de série boa, superação, Endor é lento, mas eu gosto, tá? Então eu recomendo Endor pra gente refletir sobre o papel da resistência, sabe? Eu achei bem bacana, dado que eu sei que é da Disney, né, gente? Mas irônico, é muito irônico. É muito irônico aquilo lá, sabe? Os Estados Unidos produziu um conteúdo assim, sendo que eles, pra mim, eles são um império. É muito irônico. Mas é isso aí, as nossas contradições do capitalismo. Guilherme de Souza, vai lá.
Eu vi o filme que a Camila recomendou, ele é muito bom, você se surpreende bastante. Eu vou recomendar um artigo mesmo, ele chama Gestão Democrática da Educação, Exigências e Desafios. Eu acho que o autor era o Carlos Roberto Corey. Foi nesse artigo que eu entendi o quanto as políticas públicas estão relacionadas ao ensino e, consequentemente, à atuação do professor. Então, para desenvolver uma educação popular, você um pouco dessa realidade do currículo, né? Então, acho que quando você entende isso, você consegue compreender um pouco melhor como a educação formal e a educação popular, elas estão correlacionadas de alguma forma. Acho que vai ser bastante interessante.
Já que a gente tá numa vibe bem marxista nesse episódio, eu vou indicar Os Comuna, que eu ando assistindo bastante no YouTube. Quem não sabe, tá tendo uma ascensão, né, de criadores de conteúdos comunistas no YouTube, né? Eles estão fazendo lives, e aí eles fazem lives reagindo a, né, Primo Rico, essa galera neoliberal, gente boa, que a gente adora. Então, é só isso mesmo. Quem tiver a fim de se revoltar um pouco com esse sistema maravilhoso que nos oprime todos os dias, pesquisa aí Ian Neves, Gustavo Gaiofato, o Janones, enfim, tem vários comuns aí muito bons na internet, e os vídeos deles, os conteúdos estão bem da hora. Eles são bem didáticos também para explicar essas contradições do capitalismo e para a gente ter argumento quando a gente encontrar aqueles amigos liberais nossos.
Olha, eu queria sugerir dois livros, então. O primeiro chama A Nova Razão do Mundo, Ensaios sobre a Sociedade Neoliberal, que é do Pierre Dardot e do Christian Laval. Saiu pela Boitempo. É um livro muito bom para quem quiser entender a realidade que a gente vive. É muito importante, de verdade. Eu acho um ótimo livro. O segundo livro que eu gostaria de sugerir é um que eu já falei aqui hoje, que é o Dialética do Concreto, do Karel Kozik. É um livro de filosofia, é um pouco mais denso, inclusive, mas cada frase vale a pena ser lida e relida. Não estou brincando, cada frase. É um ótimo livro para pensar aí. Isso, o que é a construção bastante. Do conhecimento.
Curti, me interessou bastante.
Eu até anotei.
Eu vou recomendar um documentário que tem no YouTube, um documentário que eu sempre insisto para a gente passar na aula inaugural do Faz Arte, chama Pro Dia Nascer Feliz. É o mesmo nome da música do Cazuza. É um documentário muito bom, mostra como a educação, como existem dois projetos de educação no Brasil, enfim, e recomendo muito para assistir. E de leitura, mandei já pro James para colocar aí nas referências. Tem um artigo da Conceição Paludo que o Guilherme mencionou, que faz um resgate histórico aí da educação popular muito bom. E também, né, gente, assim, não tem como não falar do velhinho de barba branca, né? Não tem como não falar do Freire. Tem uma leitura aí da pedagogia do oprimido, assim, saca? É fundamental.